O Mágico de Oz, capítulo 19. Atacados pelas árvores guerreiras. Na manhã seguinte, Dorothy deu um beijo de despedida na moça verde e todos trocaram cumprimentos com o soldado da barba verde que os acompanhou até o portão. Quando o guardião do portão os viu indo embora, pensou que com certeza estavam saindo da linda cidade para se meter de novo em encrencas. Mas destravou seus óculos, colocando-os de volta na caixa verde e desejou-lhes uma boa viagem. Você agora é nosso governante, disse ele ao espantalho. Portanto, volte o quanto antes. Com certeza farei isso, se me for possível, retrucou o espantalho. Mas primeiro tenho que ajudar Dorothy a chegar em casa. E Dorothy, ao se despedir pela última vez do afável guardião, disse: Fui muito bem tratada em sua linda cidade e todos foram muito bons comigo. Não sei expressar o quanto me sinto agradecida por isso. Nem precisa, minha querida, ele respondeu. Adoraríamos que pudesse ficar aqui conosco, mas se o seu desejo é voltar para o Kansas, espero que encontre uma maneira. Ele abriu o portão que dava para o muro externo e eles partiram para mais uma viagem. O sol brilhava intenso quando nossos amigos voltaram seus rostos na direção da Terra do Sul. Caminhavam animados, rindo e conversando. Dorothy sentia-se de novo esperançosa de poder voltar para casa. E o espantalho e o homem de lata estavam contentes em poder ajudar a menina. Quanto ao leão, deliciava-se ao sentir de novo o cheiro do ar fresco e balançava o rabo de um lado para o outro, de puro contentamento por estar de novo no campo. Totó, por sua vez, corria no meio deles todos, caçando mariposas e borboletas e latindo feliz o tempo inteiro. A vida na cidade não combina de jeito nenhum comigo, observou o leão, enquanto andava a passo rápido. Perdi peso enquanto morei ali, e agora não vejo a hora de poder mostrar às outras feras como fiquei corajoso. Então viraram-se para dar uma última olhada na cidade das esmeraldas. Tudo o que podiam ver era uma massa de torres e pináculos atrás dos muros verdes e, bem acima do resto, as agulhas e a cúpula do Palácio de Oz. Pensando bem, Oz não foi um mágico tão ruim assim, disse o homem de lata, sentindo seu coração chacoalhar dentro do peito. E ele soube me dar um cérebro, e um cérebro dos bons, afirmou o espantalho. Se Oz tivesse bebido uma dose da mesma coragem que ele me fez tomar, acrescentou o leão, teria sido um homem muito corajoso. Dorothy não disse nada. Oz não cumprira a sua promessa, mas fizera o melhor possível, então ela perdoava. Como ele mesmo disse, era um bom homem, mesmo sendo um péssimo mágico. O primeiro dia de viagem foi pelos campos verdes de lindas flores coloridas que se estendiam por todos os lados em volta da cidade das esmeraldas. Aquela noite, dormiram na grama, tendo como coberta apenas estrelas, e descansaram muito bem. De manhã, seguiram viagem até chegar a um bosque denso. Não havia jeito de contorná-lo, pois parecia se estender à direita e à esquerda, até onde a vista alcançava. E, além disso, eles não ousavam mudar a direção de sua viagem por medo de se perder. Então, ficaram procurando algum lugar por onde fosse mais fácil entrar na floresta. O espantalho, que encabeçava o grupo, finalmente descobriu uma grande árvore cujos longos galhos se projetavam tanto que formavam um vão por baixo do qual o grupo poderia passar. Então avançou em direção à árvore, mas assim que ficou debaixo dos primeiros galhos, estes se curvaram e se enroscaram em volta dele. E no instante seguinte, ele foi levantado do chão e arremessado de cabeça no meio de seus companheiros de viagem. Isso não machucou o espantalho, mas causou-lhe muita surpresa, e ele parecia bastante confuso quando Dorothy o levantou do chão. Aqui há outro vão entre as árvores, chamou o leão. Deixe-me ir primeiro, disse o espantalho, porque se for arremessado de novo, não vou me machucar. Ele caminhou até a outra árvore, conforme anunciara, e os galhos dela, na mesma hora, o agarraram e o atiraram de volta outra vez. Isso é estranho, considerou Dorothy. O que devemos fazer? Parece que as árvores decidiram lutar conosco e interromper nossa viagem, observou o leão. Vamos ver o que acontece comigo, disse o homem de lata, e colocando o machado no ombro, marchou em direção à primeira árvore, aquela que havia tratado espantalho de modo tão rude. Quando um grande galho curvou-se para agarrá-lo, o lenhador acertou-lhe uma machadada furiosa, cortando-o em dois. Na mesma hora, a árvore começou a sacudir todos os seus galhos, como se sentisse dor, e o lenhador passou tranquilamente por baixo dela. Venham, gritou para os outros, depressa! Todos correram e passaram por debaixo dos galhos da árvore sem se machucar, exceto Totó, que foi pego por um galho pequeno que o sacudiu até ele uivar. Mas o homem de lata prontamente decepou o galho e libertou o cãozinho. As demais árvores da floresta não fizeram nada para impedir a passagem do grupo. Então concluíram que apenas as árvores da primeira fileira tinham essa capacidade de curvar seus galhos e que provavelmente eram os policiais da floresta, que tinham o maravilhoso poder de manter os forasteiros fora dela. Os quatro viajantes caminharam em paz pelas árvores até chegarem ao lado oposto do bosque. Então, para sua surpresa, viram-se diante de um muro muito alto, que parecia feito de porcelana branca. Era liso como a superfície de um prato, e mais alto do que todos eles. O que faremos agora? Perguntou Dorothy. Vou construir uma escada, disse o homem de lata, porque com certeza é o caso de passar para o lado de lá do muro.